atitude, inclusão.
Quarta-feira é dia da parceria oficial entre a Rádio MEC e a Organização Nacional de Cegos do Brasil, a ONCB. Artigo 68 da Lei Brasileira de Inclusão, que trata do livro acessível, esse artigo, tem consulta pública sobre a regulamentação deste item. Sara Barreto Marques, secretária de Tecnologia e Acesso à Informação da ONCB, Organização Nacional de Cegos do Brasil, fala com a gente. Sara, bom dia.
Bom dia, Marcos Aurélio. Bom dia, os ouvintes.
Ah, Sara, que bom que o telefone agora está com som ótimo. Sara, diga para a gente o seguinte, por que é importante, no ponto de vista de vocês, da ONCB, regulamentar o artigo 68 da Lei Brasileira de Inclusão?
Bom, quando se regulamenta uma lei, um artigo, significa que essa lei precisa de mais alguns detalhes. Então, nesse caso, por exemplo, o artigo 68 fala que o livro tem que ser acessível, para uso com leitores de tela, para uso com braille, etc. Só que esse livro precisa de um padrão mínimo de qualidade, é preciso saber de que forma isso vai ser feito. Então, a ideia do decreto que regulamenta é colocar padrões de qualidade, detalhes técnicos, prazos, regulamentar mesmo para que a pessoa com deficiência visual seja atendida da melhor forma possível pela lei, de forma que não haja... que haja menos brechas, que haja mais qualidade nesse livro acessível. Então, ela explica de que forma, com que detalhes isso tem que ser feito. Essa é a importância da regulamentação de um artigo.
Agora, para quando está previsto previsto essa sequência desse processo?
Bom, a consulta pública vai até dia 26. O governo disponibiliza uma versão do decreto para que a sociedade possa opinar sobre ele e depois do dia 26 de novembro o governo vai analisar e aí nós não sabemos qual o prazo que o decreto vai ser promulgado.
Pois é, existe um movimento de cegos que se auto-intitula um movimento independente que critica essa ideia e até enviou para Mara Gabrilli, que é deputada e se tornará senadora a partir da próxima legislatura, a partir do início do próximo ano, uma carta que diz, entre outras coisas, senhora Mara Gabrilli, a senhora está sabendo da estranha tentativa de regulamentar o artigo 68, que as pessoas com deficiência visual estão denunciando na rede há dias essa tentativa? E aí o texto é longo, mas, entre outras coisas, diz, decreto fere diretamente o princípio da hierarquia das leis, pois ele não pode reduzir ou acrescentar nada àquilo que está escrito no texto legal. Como no texto legal não consta prazos ou formatos, ele não pode impor prazos ou direcionar um formato específico, quer dizer, uma forma apenas de livro acessível. Né? A senhora sabe que o legislador da LBI não definiu o regulamento para o artigo 68 justamente porque trata-se de uma norma de eficácia plena, com dispositivo claro e objetivo. Ou seja, o que querem dizer os integrantes desse movimento é que uma das virtudes do artigo 68 era exatamente não criar um só formato para o livro acessível, né? E ele diz, não vamos abrir mão disso agora, em hipótese alguma, somos o MOLA, com dois L's, Movimento pelo Livro e Leitura Acessíveis. Qual é o seu ponto de vista sobre essa opinião?
Na verdade, o decreto e a ONCB, o decreto que foi feito e o parecer que a ONCB está emitindo para consulta pública, não fala em um único formato, porque isso realmente não faz sentido nenhum. Como eu disse, a regulamentação do artigo serve para garantir ainda mais qualidade. Então, não é simplesmente a editora pegar um livro em TXT formatado de qualquer jeito e mandar para a pessoa cega e dizer que aquilo está acessível. Ou então imprimir um livro em braille lá de qualquer jeito, sem formatar, sem descrever as imagens, sem um mínimo de qualidade de produção, que o cliente com deficiência visual que vai comprar esse livro tem o mesmo direito de ter o mesmo padrão de qualidade que a pessoa que enxerga. Então, começa por aí. Então, esse decreto, como eu disse, é para garantir, entre outras coisas, a qualidade. Então, ele dá detalhes técnicos, por exemplo, ele fala no formato EPUB 3. O decreto fala no formato EPUB 3, que é um formato moderno, é um formato que é suportado tanto por computador quanto pelos diversos tipos de smartphones, e que permite leitura por leitores de telas, voz sintetizada, permite formatação, ampliação de imagens, permite inserção ali de tabelas e gráficos ou imagens com sua devida descrição, feita de forma organizada. E aí nós, inclusive, na UNCB, quando fizemos o parecer, colocamos, recomendamos também, sugerimos, formato EPUB3 ou similares que atendam à necessidade de cada obra. Ou seja, inclusive o decreto fala em EPUB3 ou tecnologias que venham a substituí-los. Então, ele não vai ficar atrelado a um formato. Então, por exemplo, se você tem um arquivo de texto comum, um livro de literatura, você não precisa, obviamente, de descrições de imagens, de inserções de tabelas, de certos recursos técnicos. Mas se você tiver um livro científico, um livro que tenha esses outros requisitos, você precisa desses padrões de qualidade e precisa desse conteúdo, garantir que esse conteúdo esteja lá. Inclusive, o livro Braille também, ele precisa ser revisto. E esses prazos não são para prejudicar a pessoa com deficiência visual, muito pelo contrário, é para que a editora não fique eternamente enrolando para mandar esse livro. Então, a lei estipula um prazo máximo para que a pessoa não fique esperando por esse livro eternamente. Inclusive, nós da UNCB sugerimos também o audiolivro, que não está elencado ali no decreto, para que aquela pessoa que não tem acesso à informática ou acesso ao celular ou não saiba ler Braille, possa ter também o seu livro. E esse audiolivro também deve ter os seus padrões de qualidade, gravado em CD, por exemplo. E esse formato, como diz a lei, como diz o decreto, precisa ser a escolha do cliente. Então, a editora não pode impor um formato, se vai ser Braille, se vai ser digital, se não vai. O cliente vai escolher e esse formato tem que ter qualidade e tem que ser entregue num prazo razoável para a pessoa com deficiência.
Porque uma das críticas seria, e é muito bom que vocês possam esclarecer, no sentido de que esse formato, essa tentativa de regulamentar e tal, seria para privilegiar algumas organizações em detrimento de outras, algumas que já têm uma lógica de produção de livros, de materiais para as pessoas com deficiência, ou seja, de que seria mais do mesmo, ou seja, de que seria concentrar em organizações que já fazem esse tipo de serviço e elas seriam, de certa forma, isso que dizem os críticos, seriam privilegiadas nesse processo.
Não, o que você tem a dizer sobre isso? De forma alguma, porque se nós precisamos de livros em Braille, livros digitais acessíveis e audiolivros, as editoras que vão ser as organizações que vão vender esse livro, né, inclusive o decreto fala, e a lei também, que não se pode cobrar a mais por esse livro acessível, as editoras vão vender esse livro. Aonde elas vão imprimir, aonde elas vão fabricar, não interessa para a pessoa com deficiência visual, para o cliente, né? Eu sou cliente, não me importa onde o meu livro está sendo impresso, onde ele está sendo produzido. Eu vou comprar esse livro da editora e a editora tem que me vender num prazo razoável. E não tem formato, como eu disse, o formato EPUB3, mesmo que ele esteja lá como exemplificativo, ele é um formato universal, ele não está atrelado a nenhuma fundação. Aliás, ele é um formato usado internacionalmente para a produção do livro digital acessível. O Braille, o decreto fala que as editoras estão autorizadas a, entre aspas, né, terceirizar a produção. Ou seja, eu não preciso exigir que cada editora tenha sua própria imprensa Braille. A editora ela pode terceirizar esse serviço para uma... Ele, inclusive, fala de produção descentralizada. Ou seja, para que vários, você não centralize num lugar só, numa organização só, a produção de livro em Braille. Então, você pode imprimir em imprensas Braille do Brasil inteiro. Se a editora quiser ter a própria imprensa, ela pode. Se ela quiser contratar uma empresa privada, uma ONG, qualquer coisa, ela pode, desde que esse livro seja entregue. Não há nenhuma ideia de atrelar ou privilegiar ninguém. Essa crítica é totalmente absurda.
Sara, quais são os próximos passos? O que vocês pretendem fazer na UNCB e em outras organizações daqui para frente para que a regulamentação saia da maneira mais adequada possível?
Sim, nós estamos enviando a consulta pública. Ela tem passado pela Secretaria de Tecnologia, pela Secretaria Jurídica. Nós estamos nos empenhando muito para fazer um trabalho, um parecer efetivo, um parecer que realmente contemple as necessidades das pessoas com deficiência visual. E claro que nós vamos continuar acompanhando junto ao Poder Legislativo, junto às pessoas competentes, para que esse regulamento saia da melhor forma possível. Inclusive, nós pedimos à sociedade que participem da consulta pública, entrem lá no link, deem a opinião de vocês, comentem, porque isso é importante para que os deputados e senadores saibam que a sociedade está de olho nesse processo. E a UNICB vai continuar. Ano que vem vão mudar, né, a Câmara e parte do Senado, e nós vamos continuar acompanhando, porque isso é muito importante. É um marco histórico, eu diria, na legislação brasileira, porque nós temos a chance de ter os nossos livros de forma igualitária, né, da mesma forma que as pessoas que enxergam, como nós sempre lutamos para conseguir, que é chegar numa editora e futuramente numa livraria e pedir esse livro e esse livro chegar nas nossas mãos sem ter que brigar, sem ter que reclamar, sem ter que com um formato realmente acessível, um formato de qualidade. Isso é muito importante para a pessoa com deficiência no Brasil. É uma conquista de direito ímpar no nosso país.
Sara, muito obrigado pela gentileza, por essa parceria, né, que veio para ficar também com a UNCB, a nossa parceira de fornecimento de conteúdo, de envio de conteúdo, das quartas-feiras do quadro diário Atitude e Inclusão. Nas quartas, com reprises nos sábados, pela manhã, a parceria com a UNCB. Sara, um grande abraço.
Um abraço, eu que agradeço muito pela oportunidade em nome da UNCB.
Sara Barreto Marques é secretária de Tecnologia e Acesso à Informação da Organização Nacional de Cegos do Brasil. Não fugiu do debate, ao contrário, entrou na polêmica, esclareceu o ponto de vista da UNCB aqui no quadro que valoriza histórias vitoriosas e lutas por melhor aperfeiçoamento, por aperfeiçoar, melhor dizendo, a legislação.
Atitude. Inclusão.